Para a apresentação do respectivo projeto, dou a palavra ao Sr. Deputado Hugo Carneiro, do PSD.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a confiança que os cidadãos e as empresas depositam no Estado não pode ser abalada pela aplicação errática da lei. E hoje é disso que tratamos com a iniciativa do PSD, isto é, restabelecer ou reafirmar a confiança na relação entre os cidadãos e o Estado. Atrevo-me a dizer que todos concordaremos que os incentivos à reabilitação urbana que o Estado criou ao longo do tempo foram essenciais para incentivar a revitalização dos nossos centros urbanos e, com isso, promover o aumento da oferta de habitação. E um desses incentivos foi precisamente a taxa reduzida do IVA de 6%. Até 2023, a verba 2.23 da lista 1 do anexo do Código do IVA aplicava-se às empreitadas de reabilitação urbana localizadas em áreas de reabilitação urbana ARUS ou no âmbito da operação de requalificação e reabilitação. Foi em 2012 que passou a ser possível que a delimitação de uma ARU pudesse não ocorrer em simultâneo com a aprovação da operação de reabilitação urbana, ao contrário do que sucedia antes. A alteração legislativa visou tornar mais eficaz o regime e o propósito da política pública na área da reabilitação dos centros urbanos e, apesar da redação da verba 2.23 anexa ao Código do IVA não se encontrar já em vigor, esse regime continua a produzir efeitos jurídicos. Efeitos esses lesivos quando a lei não é aplicada, tal qual o legislador a idealizou. Esses efeitos suscitaram divergências interpretativas quanto à aplicação da taxa reduzida do IVA, em face da existência de ARUs sem necessidade de operações de reabilitação urbana. E essas dúvidas abalaram em muitas situações a confiança dos cidadãos e das empresas na palavra do Estado. Senhor Presidente, senhores deputados, o Parlamento tem o dever de intervir lá onde a previsibilidade e a segurança jurídica possa ter sido abalada e, ao mesmo tempo, reafirmar a coerência das políticas públicas de incentivo à reabilitação urbana. O PSD, na sua iniciativa, propõe o restabelecimento da confiança através de uma norma interpretativa relativa à verba 2.23 da lista 1 anexa ao Código do IVA, na redação anterior à entrada em vigor da Lei 56 de 2023. Essa interpretação reafirma a intenção do legislador de que a taxa reduzida do IVA aí prevista é aplicável às empreitadas de reabilitação urbana realizadas em imóveis ou espaços públicos localizados em áreas de reabilitação urbana, independentemente de ter sido aprovada uma operação de reabilitação urbana, as ditas ORUs. Senhor Presidente, senhores deputados, perante as dúvidas suscitadas pela aplicação da lei que atacam diretamente a confiança dos cidadãos, impõe-se ao Parlamento clarificar a sua posição originária. Disse.
Muito obrigado. Sr. Deputado, tem um pedido de esclarecimento. Deputado António Carneiro, chega, se achar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores e senhores deputados, o PSD traz hoje ao plenário um projeto de lei que é, acima de tudo, uma confissão de culpa. Durante anos, deixaram empresários, construtores e proprietários entregues à insegurança jurídica. A autoridade para a tributária liquidou impostos. Os tribunais decidiram. O Supremo Tribunal Administrativo uniformou e uniformizou jurisprudência. E só agora, quando as consequências são praticamente incómodas, é que o PSD diz que afinal a lei deveria ser outra interpretação. Mas se a lei não era assim tão clara, por que permitiram durante anos esta confusão? E se a lei estava mal, então o Governo falhou. O PSD quer agora resolver um erro legislativo com uma interpretação retroativa de 2009. Mas não diz quanto custa ao Estado. Quantos processos são afetados? Quantas liquidações serão anuladas? Nem quem pagará essa fatura? O PSD pede ao Parlamento um cheque em branco, em nome da segurança jurídica, depois de ter sido a sua atuação que ajudou a criar esta insegurança. Senhor deputado Hugo Carneiro, o PSD assume perante os portugueses que este projeto de lei é uma tentativa de corrigir um erro político e legislativo dos sucessivos governos do PS e do PSD, e pode dizer qual será o impacto financeiro desta retroatividade para os contribuintes e para o Estado?
Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores deputados, eu fico muito admirado com as preocupações do Chega relativamente a impactos orçamentais. É uma novidade no debate parlamentar que eu não posso deixar de assinalar. Senhor deputado, a confiança dos cidadãos na aplicação da lei é um valor em si mesmo. E aquilo que nós verificamos é que, ao longo do tempo, quer a autoridade tributária, quer os municípios, criaram, principalmente os municípios que inclusivamente emitiram certidões ou comunicações aos interessados, comprometendo-se com a aplicação desta taxa do IVA ao longo do tempo, sem que os cidadãos ou as empresas em algum momento tivessem razões para desconfiar de que a aplicação da lei poderia ter uma qualquer outra interpretação que outra entidade podia achar que era diferente. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer no Parlamento é confirmar qual é a vontade originária do legislador. E a vontade originária do legislador é confirmar que nenhum desses cidadãos ou empresas que beneficiaram, enfim, transitoriamente da aplicação da taxa do IVA de 6%, até que alguém lhes venha dizer ou tenha dito que não, podia não ser bem assim, é confirmar que eles estavam certos quando executaram os seus projetos de reabilitação urbana. Nós não podemos defraudar os cidadãos. Eu tenho visto muitas das vezes o Chega aqui usar, enfim, o Parlamento e o debate político como a arma de arremesso entre partidos, colocando em causa, muitas das vezes, a posição dos partidos quanto à confiança que nós devemos aos cidadãos. É isso que nós estamos a discutir com esta iniciativa. E recordo, Sr. Deputado, nós estamos no Governo há 2 anos. Estamos no Governo há 2 anos para resolver o problema dos portugueses e é isso que nós fazemos com esta iniciativa. Disse.
Muito obrigado. Para a apresentação da iniciativa, Sr. Deputado Angélico da Teresa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e senhores deputados, não há melhor exemplo do que este que o Sr. Deputado Hugo Carneiro acabou de apresentar para mostrar o que camadas de burocracia, legislação complexa e a constante intromissão do Estado faz na vida das pessoas. Confusão, litigância nos tribunais, milhões em impostos que afinal terão de ser pagos, certidões camarárias que são anuladas e o jogo do empurra. Esta proposta do PSD pretende salvar a face a centenas de autarquias que podem vir a ser chamadas a pagar milhões e milhões de impostos do IVA da construção à taxa máxima. Um imposto tão estúpido que não há Câmara nenhuma, independentemente da sua cor política, que não queira ter no seu território a classificação necessária para pagar o mínimo possível. E, portanto, qual deveria ser a solução? Ter um IVA a 6% aplicado à construção e à reabilitação de imóveis destinados à habitação, que é desde sempre uma bandeira da iniciativa liberal. O Governo decidiu enverdar por um IVA reduzido, mas com camadas de burocracia, de tetos e de prazos num país de municípios com realidades tão distintas entre si. Para evitar uma novela semelhante a esta, o que estamos a assistir com as áreas de reabilitação urbana, a Iniciativa Liberal apresenta uma proposta de correções de aplicação do IVA aprovada pelo Governo. A nossa proposta pretende eliminar uma assimetria que foi criada entre a construção e a promoção, para evitar litigâncias e criar, tal como o Sr. Deputado Carneiro acabou de dizer, segurança jurídica. E pretende resolver um problema que já foi semeado e que é preciso travar. Há projetos já submetidos nas câmaras municipais que aguardam decisões. Não arrancaram, mas não terão o IVA reduzido. Por isso, o que é que está a acontecer neste preciso momento? Projetos retirados, que depois voltam a ser submetidos para serem elegíveis a um IVA a 6%. Não há justiça que aguente quando a legislação produz litígio. E, portanto, antes de voltar a ter a autoridade tributária a perseguir, os tribunais a condenar, as autarquias a desesperar e os particulares a parar, vamos resolver e aumentar a oferta de casas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção, o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Srs. Deputados. Os projetos agora em discussão tratam de uma matéria que pode parecer técnica, mas que tem consequências muito concretas na vida das pessoas, das famílias, das empresas e dos municípios. Falamos de reabilitação urbana, falamos de devolver vida aos centros urbanos, recuperar património degradado, colocar mais imóveis no mercado e criar condições de habitação. O que aqui também se pretende é clarificar que a taxa reduzida de IVA deve ser aplicada às empreitadas realizadas em áreas de reabilitação urbana legalmente delimitadas, sem criar obstáculos burocráticos adicionais que só atrasam obras, afastam investimento e penalizam quem quer recuperar. Valorize a segurança jurídica, mas, sobretudo, valorize soluções que sirvam, acima de tudo, as pessoas. E num país onde a habitação é uma emergência social, não podemos complicar aquilo que deve ser simples. Apoiar quem reabilita, quem investe, quem recupera e quem coloca casas ao serviço da população. Por isso acompanharei estas iniciativas com este mesmo sentido de responsabilidade. Disso.
Muito obrigado. Sra. Deputada Patrícia Gonçalves de Livre, para a apresentação, para a intervenção, de melhor dizendo.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. A iniciativa que hoje discutimos aqui é, no essencial, uma clarificação jurídica sobre o IVA aplicado a obras de reabilitação urbana. Em regra, uma empreitada paga IVA à taxa normal, 23%, mas a lei prevê casos em que as obras de reabilitação podem beneficiar de taxa reduzida de 6%. É uma diferença que pode ser determinante para uma obra avançar ou ficar parada, entre recuperar um edifício ou deixá-lo degradar-se, entre dar previsibilidade a quem investe na reabilitação urbana ou manter uma iniciativa, uma incerteza que se arrasta há anos. A questão que se coloca é saber se, para beneficiar da taxa reduzida, basta o imóvel estar localizado numa área de reabilitação urbana ou se também é necessária a aprovação de uma operação de reabilitação urbana. A interpretação que esta iniciativa propõe é de que basta a localização no MARU e parece-nos corresponder à leitura correta da norma. Por isso, por razões de segurança jurídica, previsibilidade e coerência com o objetivo de recuperar e edificar em zonas urbanas degradadas, o LIVRE acompanha esta iniciativa. Mas acompanhar esta clarificação não é validar o rumo da política de habitação do Governo. Portugal vive uma crise profunda de habitação. No primeiro trimestre de 2026, os preços das casas em Portugal aumentaram 17,8%, enquanto o número de transações caiu 8,7%. Preços esses que, na última década, mais do que duplicaram, muito acima da média europeia. Compram-se menos casas, mas elas continuam a ficar muito mais caras e menos famílias conseguem comprá-las. E o que faz o Governo? Generaliza benefícios fiscais, como através da aplicação do IVA a 6% à construção e à reabilitação, até limites que incluem rendas de 2.300 euros por mês e casas de mais de 6.600 euros. Isto não é política... 660 mil euros. Isto não é política de habitação, senhores deputados. Pelo menos sejam honestos e digam que isto são medidas de política de habitação, sim, mas apenas para algum segmento do mercado, para o segmento elevado. Uma renda de 2.300 euros exige rendimentos que a esmagadora maioria das famílias não tem neste país. E mais, reduções fiscais sobre custos de produção, com mercados com forte pressão de procura e oferta limitada, não traduzem automaticamente em preços mais baixos e tendem a ser absorvidas pelas margens. O que está a acontecer é que o Estado está a abdicar